Nova Manhã.
Maceió.
Nova Brasil. Eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.
Olá, muito bom dia. Agora 8:02. Iniciamos o momento das sabatinas aqui com os candidatos ao Senado Federal. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Mário Agra, do PSOL. Mário, que foi servidor de carreira da Secretaria Estadual de Agricultura, onde é aposentado. Já foi secretário estadual de Agricultura em 99, em 2003, superintendente do INCRA aqui em Alagoas, duas vezes presidente do Sindicato dos Engenheiros, também duas vezes diretor da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos, presidente do Sindicato do Setor Público Agrícola e tem uma longa trajetória aí de militância na esquerda junto aos movimentos sociais. Essas sabatinas estão sendo mediadas por mim, Thaís Cavalcante, e pelo jornalista Rodrigo Cavalcante, que está aqui já com a gente. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Ufa!
Bom dia, Thaís. Prazer estar aqui de novo, né? Para debater esses temas tão importantes, né? Como a gente falou ontem, o Senado, afinal de contas, só são 3 senadores que representam, né, o Estado. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo.
Vamos lá. E a primeira pergunta que eu faço, aliás, antes da pergunta, seja muito bem-vindo, Mário. Bom dia para você. Que bom que você aceitou o nosso convite, está aqui com a gente para bater esse papo.
Agradeço a todos os ouvintes da rádio e dizer que é para mim uma grande satisfação a gente estar dialogando com a população alagoana, as nossas propostas, o que temos para apresentar, né, para os eleitores alagoanos no que diz respeito à nossa diferenciação entre os candidatos.
Mário, você sai como uma opção aí que se diz um contraponto ao clã, né, que perdura aí na política alagoana e ao mesmo tempo esperava-se que o seu nome fosse lançado para uma cadeira na Assembleia Legislativa no primeiro momento. A minha pergunta é, por que o Senado Federal?
Na verdade, temos algumas questões interessantes. Primeiro, ser candidato ao Senado, ele precisa de uma questão de 35 anos. Né? Aí você já diminui a quantidade de pessoas. Segundo, você avaliar as pessoas que podem disponibilizar para topar, né, concorrer a esse cargo. Terceiro, né, você ter a experiência, né? Eu sou sou fundador nacional do PSOL, fui duas vezes candidato a governo, e aí o partido avaliou que eu seria a pessoa indicada para concorrer ao cargo de Senado. Então, inicialmente eu cheguei até a pensar, para contribuir com o partido, a possibilidade de uma vaga proporcional. Mas diante dessa avaliação que foi feita, não só local, mas nacional, foi colocado meu nome à disposição.
Aproveitando aqui, antes da pergunta do Rodrigo, o seu nome não seria, então, um nome de linha auxiliar, ou seja, aqueles candidatos que já entram na disputa sem chance de vitória?
Poderia ser avaliado dessa forma. Se, por exemplo, a gente avaliasse que Marina Silva, quando foi candidata a Senado, ela teve essa mesma interpretação e Marina Silva foi eleita senadora. Seria se Randolph Rodrigues, também quando foi eleito lá no Amapá, ele foi avaliado como sendo linha auxiliar. Seria se, por acaso, a Heloísa Helena, não sei se vocês estão lembrados, em 1998, 97 a 98, quando se cogitava o nome de Heloísa aqui para Senado Federal, ela já era deputada, mas achava que era uma derrota, ela ia perder o mandato de deputada estadual e não iria sequer ser eleita, porque concorria com ela um dos nomes da política mais fortes. Tinha sido prefeito de Maceió, tinha sido senador, tinha sido governador, e nada disso aconteceu. Teria se não tivesse sido o ex-senador que foi aqui de Sergipe, José Eduardo Dutra. José Eduardo Dutra, um dia ele me disse, lá no gabinete dele, Mário, eu fui candidato a senador porque não tinha ninguém que topasse ser candidato a senador. E foi senador da República, né? Lamentavelmente uma doença fatal que foi o caso do câncer e faleceu. Mas é assim, já temos várias experiências. Eu podia dar várias experiências aqui, mas estamos esperando também que a gente tenha uma disputa salutar e principalmente com disputa real.
Agora, Mário, aproveitando essa pergunta da Thaís, você citou aí vários casos, apesar de serem exceções, que são verdadeiros Sim. e procedem. Mas o ambiente político alagoano é um pouco diferente e mais hostil ainda por um fato. O Guilherme Boulos, por exemplo, que é candidato a deputado federal pelo seu partido, tomou uma decisão, junto com o PSOL, de não lançar candidato à presidência da República e apoiar o candidato Lula, né? A Sim. pré-candidatura do Lula. Lula, que quando vem a Maceió, levanta a mão do seu adversário Renan Filho, com quem ele conta com mais apoio. Como é que você vê isso? Quer dizer, você é o candidato cujo partido apoia o ex-presidente Lula e o Lula, quando vem para Alagoas, apoia o seu adversário Renan Filho.
Não, não tem problema. Veja que coisa interessante. Aqui em Pernambuco, o candidato que está na frente, né, é uma candidata, né, Marília.
Marília Reis.
Né? Marília Reis. Ela está na frente e o Lula também não apoia ela. Apoia o outro candidato, não é verdade? A mesma coisa, vamos avaliar aqui. Eu tenho o apoio e a grata satisfação de ter apoio de dois presidenciáveis. O candidato da UP, Léo Péricles, esteve comigo sexta-feira, enfim. E a candidata do PCB. O PCB está nos apoiando. Então, como é que você pode dizer, até porque, né, para mim, além da satisfação, mas eu também tenho apoio de candidatos a presidenciáveis que também eu tenho que declarar apoio, tenho que fazer agenda com os companheiros que são do campo que estão nos apoiando.
Mas na sua opinião, o PSOL, ele acertou ou errou ao definir a pré-candidatura Lula e não lançar candidato próprio?
Veja, eu particularmente fui um dos que defendi que a gente deveria ter candidatura própria. E deveria apoiar, se tivesse de apoiar, fosse apoiar no segundo turno, caso havendo o segundo turno. Todos conhecem minha posição, mas a maioria do partido, como é que se diz, decidiu pelo apoio a Lula. Eu sou homem de partido. Então, eu, por exemplo, eu tenho a satisfação de ter apoio também, né, dos setores de outros partidos, de vários candidatos que não apoiam nenhuma candidatura A, nem a candidatura B ao Senado e que nos apoia, que está nas coligações deles, inclusive, né? Vários deles, vários, que nos apoiam, que são candidatos a deputados federais, candidatos a deputados estaduais, e para mim é uma satisfação ter o apoio. Então, eu preciso ter muito jogo de cintura, posso assim dizer, para poder ao receber esses apoios, né, que para a gente é importante, ter a habilidade suficiente de não ser agressivo e ser principalmente respeitoso com as candidaturas que estão compondo o bloco dessas pessoas que estão nos apoiando.
Mas você concorda que ao não lançar candidatura própria, inclusive assim, o pessoal se enfraquece um pouco?
Não.
Não? Você acha que não?
Não,
vamos
lá,
houve algumas baixas nacionais, Marcelo Freixo.
Não, mas aí...
aqui localmente também você tem alguns nomes que
saíram do
partido.
Aqui menos. Porque, né, as pessoas que estão aqui, que saíram do PSOL, a gente já sabia com antecedência, desde aquela época, que era uma passagem, uma coisa muito passageira. Até porque não tem muita identidade, você vê logo no perfil, pelo discurso, pelo que pensa. Mas... como dizia a Luísa, nós somos um guarda-chuva do campo da esquerda para receber determinados companheiros e companheiras lutadores, né, que defendem uma outra sociedade. Então, eu acho que não. E sabe por quê?
A Heloísa não ficou no PSOL, né? Quer dizer,
não,
inclusive...
Mas eu quero voltar a essa conversa, sem problema, porque, veja, nós achamos que nós sairemos aí em torno dos parlamentares que tem, a gente deve duplicar a nossa bancada nacionalmente de deputados federais e, possivelmente, a gente pode mais do que duplicar a nossa bancada de estadual. Não é fácil, não é fácil.
E nesse momento de cláusula de barreira, isso é essencial, né?
É essencial. Então, a gente avalia que, ao duplicar, nós poderemos já estar galgando uma bancada federal que pode causar, né, dar alguma dor de cabeça àqueles que quiserem desviar, né, do projeto de uma outra sociedade, daquilo que a gente pensa. Então, a sociedade, para nós, nesse momento, essa tática na avaliação de hoje é acertada por uma questão, cara. Nós estamos vivendo num momento de fascismo, de pré-fascismo, podemos chamar assim. Não é qualquer coisa, uma candidatura que eu não vou nem perder tempo de falar, que todo mundo conhece, né? Uma candidatura que pode unificar, né, todo o pêndulo do relógio, né, de da extrema esquerda à extrema direita, a um setor do centro, pelo menos, da extrema direita, essa não vem. Mas é uma coisa louca, um candidato que está despreparado, não sabe a função, né, o papel que ele exerce como presidente da República, desrespeitoso com tudo e com todos. Então, não tem outra forma que não seja fazer um esforço, fazer um sacrifício, retirar algumas candidaturas e aí, meu amigo, é fazer também ter um pouco de paciência para fazer a composição nos estados, porque não é fácil só nacional se decidir. Você tem os locais, os problemas que existem. Eu citei aqui o caso da Marília Reis, deve ter sido complicado, uma pessoa que está na frente e o candidato a presidente apoiando outro candidato bem inferior.
Mário, aproveitando essa questão levantada pelo Rodrigo de que o PSOL pode ter, a sua candidatura pode ter sido enfraquecida, como de tantos outros candidatos do PSOL, por não ter um candidato próprio, você não acha que a esquerda ela vem se enfraquecendo ao longo dos anos pela dissociação, pela desunião com os outros partidos de esquerda?
Não, isso é uma situação que não é só no campo da esquerda. Você tem problema. E tem coisa mais complicada do que a direita, que tem quantos candidatos aqui? 4. A governador, né? 4 candidatos.
Não era o cenário nem a conjuntura que se via, né, ao longo de tantas décadas na esquerda.
A escuta, a esquerda ela tem dificuldades programáticas. Os outros são dificuldade de juntar diante dos interesses de grupos e grupelhos, de interesses financeiros, de interesses de projeção, de como aparelhar a máquina. Essa que é a diferença.
Mário, mas não citando especificamente o PSOL, a gente tem aqui em Alagoas uma conjuntura que é até fora da curva nesse sentido. Nos últimos 20 anos, talvez, as candidaturas de esquerda em Alagoas, principalmente para a majoritária, eu não falo só Senado a governo, é sempre por grandes acordos nacionais, acordos do PT com o senador Fernando Collor, acordos do PT com o senador Renan Calheiros, se contenta, e aí você tem o maior partido em terras de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, em fazer uma negociação para eleger um deputado federal, um Paulão, por exemplo, em troca de não atrapalhar o candidato majoritário que apoia o governo Lula na presidência. Como eu falei para você, o PSOL novamente está apoiando o presidente Lula na presidência. O fato é que, diferentemente de Sergipe, que você citou, de Ceará também, que recentemente candidatou ao PT, Alagoas não teve aí nenhuma candidatura, ainda desde o tempo do Lessa, forte, uma candidatura majoritária forte, né, de um campo da esquerda. Como é que você avalia isso? De quem é a principal culpa disso e como você avalia os outros partidos, né, que inclusive que motivaram a saída da Heloísa Helena, né, foi sua companheira que você acompanhou tanto, exatamente do PT, do PSOL e agora na rede saindo pelo Rio de Janeiro, né, quer dizer, para tentar aí lutar pelo fim da cláusula de barreira com esse compromisso aí no Rio. Primeiro, como é que você ainda fica em Alagoas, né? Onde é o espaço da esquerda em Alagoas, se até a Heloísa foi para o Rio?
Não, só para explicar bem, veja. Por que a Heloísa foi para o Rio? A Heloísa já está no Rio, estava entre Rio e Minas Gerais, em função, porque ela assumiu a função da Marina Silva. Ela é a principal porta-voz, aliás, ela é a porta-voz do partido dela. Então, inicialmente ela tinha decidido ficar em Minas, porque ficava mais perto entre Brasília e Rio de Janeiro, ou São Paulo, fica tudo mais perto. Então ela foi para Minas, inicialmente, quando assumiu a Fundação Nacional da Rede. Depois, a Luísa, surgiu a possibilidade de a Luísa ser candidata em Brasília. Ela inclusive ligou várias vezes, trocamos ideias conosco, que estamos aqui, eu, Mota, está aqui Gerson, Ivaldo, que ela conversa constantemente.
Então, só para explicar para o ouvinte que nacionalmente a rede e o PSOL fazem uma federação.
Né? Isso, exatamente.
Quer dizer, o ouvinte precisa saber disso, apesar da própria Luísa, como pessoa física, ter declarado que não vai votar no candidato Lula.
Isso foi, inclusive, fez parte do acordo na questão da formação da federação. Nesse caso, o Rede, que tem todo o direito, montou sua estratégia eleitoral do ponto de vista de deslocar Marina do Acre deputada de São Paulo, ela é candidata em São Paulo. E a Luísa, pelo potencial que tem as duas, né, e fortalecer o Rede, e fortalecer também, logicamente, a federação. Essa foi uma tática que eles utilizou, né, eles utilizaram em função da decisão, né, que eles tomaram, e eu acho que isso deu praticamente uma garantia, para você ter uma ideia, de que eu acho que dificilmente tanto Marina como a Luísa não serão eleitas a deputadas federais e que darão uma contribuição ao Congresso Nacional fantástico. Eu acho que se a Luísa ficasse por aqui, primeiro que iria dificultar o trabalho dela como presidente, ou seja, porta-voz nacional do partido dela, que ela é, né? Na época já teria comprometido. Então, essa realidade é que leva a Luísa, na verdade, para ser candidata no Rio de Janeiro, assim como Marina.